Consulta ao primeiro secretário se há número de vereadores para abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura do nosso trabalho, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 19, do dia 4 de julho de 2016, às 9 horas e 43 minutos. Convido a vereadora Isamita Leite para fazer a leitura bíblica.
A palavra da boca do sábio merece estima, mas dissolvem na os lábios do insensato, cujo exódio é uma tolice, é a conclusão um terrível absurdo. O insensato tagarela sem medida, mas ninguém sabe o que há de acontecer. Pois quem informará sobre o que há de vir? O trabalho do insensato cansa-o tanto que nem sequer sabe como chegar à cidade. Está lida, senhor presidente.
Agradeço, vereador Isamita Leite, por realizar a leitura bíblica. A seguir, conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 024/2016 e coloca a mesma em discussão. Em votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presente. Não havendo mais nada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo nada em pauta, encerramos e passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nada em pauta, passamos para as matérias do Legislativo. Não havendo nenhuma matéria, passamos para o uso da tribuna. Consulto ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Marcão.
Marcão, transfere. Consulto se há mais vereador inscrito.
Vereador Levino Morim, também.
Transfere. Consulto se há mais vereador inscrito.
Vereador Enio Queiroz.
Transfere. Consulto se há mais vereador inscrito para uso.
Não há. Consertando, o Wellington Carneiro.
Com a palavra, nobre vereador Wellington Carneiro, se disporá de até 15 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Se eu não cumprimentar toda a mesa, em nome do vereador Marcão, cumprimentar os outros vereadores. Cumprimentar o tenente Delbrano, todos os presentes. Presidente, vim cá só para falar que estive em Campo Grande, na 12ª Congresso de Vereadores, lá na Câmara Legislativa de Mato Grosso do Sul, lá. E teve muito bom, falou muito da mini-reforma política que teve. Fala em mini-reforma, mas imagina se fosse uma grande reforma, era 10 dias só para ver a questão de política lá. A mini-reforma mudou muita coisa lá. Então, foi muito bom, a gente fica mais entendido da política, como são feitos os regimentos, para se fazer uma campanha, tudinho, e mudou muita coisa. Não sei se porque se considera mini-reforma, serve para poder aprovar alguma coisa lá, mas mudou muita coisa, presidente. Questão de verbas para o partido, para os vereadores, limites, prazos. A questão de votação, o candidato teve um tanto de votos, se não tiver o número mínimo, o outro que não rasta ele, vai tudo para... Por aí vai. Então, é muita coisa, presidente. Foi muito bom. Eu queria que a presença dos senhores lá também, mas não teve como os senhores puderem ir. Mas se o senhor tivesse ido, todos os membros desses vereadores tivessem ido, ia ser muito bom. Foi bem explicativo, o professor muito bom, entendido. Então, agora é a gente estudar, entrar lá na escola do Legislativo lá, que tem todo o processo, quem quiser inteirar, eu acho que faz bem todos os vereadores inteirar daqui lá, porque vai ficar alguma coisa sem prestar atenção e vereador, depois candidato, não vai poder assumir depois, presidente. Era só isso da minha viagem, estive lá no gabinete do deputado federal Dagoberto, fui atendido. Então, nós estamos na expectativa aí, ver se consegue alguma coisa para o nosso município, através da força do deputado federal Dagoberto Nogueira. É só isso, presidente. Mas até a próxima, agradeço a vocês.
Agradeço o vereador Wellington Carneiro pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Valdeci Passarinho.
Com a palavra, nobre vereador Valdeci Passarinho, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual eu cumprimento os demais membros da mesa, em nome do excelentíssimo vereador Walter, cumprimentar os demais parlamentares que se faz presente aqui nesta casa. Em nome do subtenente Ideobrando, cumprimentar as pessoas que se faz presente aqui. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala hoje fazendo uma solicitação ao prefeito, a qual já tem cobrado aqui anteriormente, e eu tenho certeza que é do conhecimento de Vossa Excelência a necessidade do patrulhamento nas estradas que dá acesso ao assentamento Santa Fé e as demais propriedades neste sentido. E também, senhor presidente, pedir aqui o patrulhamento também dentro do assentamento Santa Fé, nos corredores que dá acesso aos lotes e demais ramais. Quero também falar aqui um pouco de algumas questões que ficaram, ao meu ver, mal entendidas na última sessão que esteve nessa casa. Nós, parlamentares, questionamos o prefeito municipal em vários aspectos relativos à administração. E, ao meu entendimento, senhor presidente, as respostas não foram de acordo às solicitadas, principalmente por esse parlamentar que vos fala. Quando eu questionei a questão da desvalorização dos servidores públicos com relação aos vencimentos que alguns servidores recebem, eu questionei e tenho questionado nesta casa em todas as sessões em que faço uso da tribuna e também fora dela. Vossas Excelências são conhecedores de que, com o compreendimento e o apoio de todos os parlamentares, tenho cobrado a valorização do servidor público nos diversos segmentos. E também tem cobrado condições para que os servidores públicos desempenhem suas funções. E como nós falamos primeiro, ficamos aí a ver a resposta do Executivo, eu quero deixar claro que não me satisfez aquilo que o Executivo colocou aqui. Eu não entendi se o prefeito Ildomar entendeu mal ou se ele fez de desentendido, vereador Walter. Ao meu ver, ele fez de desentendido. Quando eu questionei os vencimentos dos servidores, quando eu questionei gratificações tiradas, questões insalubres tiradas, questões de gratificações. E ele, na maior, eu quero acreditar que seja simplicidade, mas eu também posso adiantar que ele fez de desentendido também, a gente fica sem falar que não há servidores que recebem inferiores a um salário mínimo. Verdade. Nós todos somos sabedores disso. mas que também só não recebem a menos do salário mínimo, bem claro que a Constituição não permite. E outro, que se alguns que recebem, em complemento, chega a receber um salário mínimo. Não deu uma resposta se vai fazer agrado salarial, que nós questionamos aqui, questionamos em todas as sessões, que vai dar um aumento compatível, como não deu aumento compatível com as perdas salariais relativas a 2015, que o aumento que deu aqui foi de 6,13, se não me falha a memória, fez uma confusão na cabeça de quem estava aqui, vereador Ney, ao meu ver, quando disse que deu 11% de aumento ao servidor público municipal. Deu 6,13 ao servidor numa amplitude, para todos os servidores. E deu 11 e um pouquinho, que foi a correção da adequação do magistério. Isso foi o que eu entendi, isso foi o que eu acompanhei aqui. Então eu vejo, mais uma vez, às vezes posso parecer muito radical na forma em que vou colocar aqui, eu vejo uma falta de vontade, uma falta de bom senso, que isso, essa administração não tem tido, nem com este parlamento, não tem tido com a nossa sociedade, não tem tido com o servidor público municipal, isto está aí para todo mundo ver, mas que é necessário falar, e principalmente quando as pessoas estão aqui nessa casa, que acompanham o trabalho dos parlamentares, porque, tirando disso, o que a gente ouve nas ruas, por algumas pessoas, e eu digo que são pessoas que ou não querem ver ou são desinformadas, é que esse parlamento não faz nada, é que os vereadores, sendo mais discretos, não fazem nada, o que não é verdade. Não tem um só parlamentar aqui nesta casa que não tem cuidado com zelo, com presteza, o seu mandato em prol da nossa população. E que vale a pena repetir, não só eu, mas que todos os parlamentares têm repetido, é a falta de atenção do Executivo com este parlamento e com a nossa sociedade. E isto tem acontecido durante todo esse mandato. Tanto que eu fiquei observando uma fala aqui do Executivo Municipal, e nós cobramos as estradas, a manutenção das estradas vicinais, cobramos serviço de qualidade, e quero não ser mal interpretado, porque às vezes, quando não só eu, mas os demais parlamentares que compõem essa casa, fala alguma coisa aqui, é mal interpretado. E nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui, em claro e bom tom, que o Executivo Municipal disse, vereador Walter, que vai terminar essa estrada que dá acesso aqui à MS-217, que vai para o Buriti. E uma parte que me chamou a atenção na fala dele é que vai terminar essa estrada, pelo menos esta, ele vai terminar, porque senão vão dizer que ele passou o mandato todo e não fez nem a estrada que dá acesso à propriedade dele. Veja, vereador Walter, eu acho muita infelicidade. Eu acho muita infelicidade numa fala dessa. Valorizamos, é necessário fazer. E essa estrada aí, no meu ponto de vista, prefeito Ildomar, que agora, neste fim de ano, 31 de dezembro, conclui o seu terceiro mandato de prefeito no município de Alcinópolis, já devia ter feito há muito tempo. Já devia estar contemplando outras regiões, como nós conhecemos aí. Regiões que vivem em situação, eu posso dizer, de abandono, como a região da Fazenda Passarada, a região da Fazenda do Saturnino. Esta região que dá acesso aí ao assentamento Santa Fé, alguns pontos foram feitos, mas tem muitos pontos críticos, vereador Valdo, e que precisa ser feita uma manutenção bem feita, uma manutenção que se tira. Eu sou daquele modo que penso assim, senhor presidente. Se para uma patrulha mecanizada de atender as demais localidades, mas vá para uma localização que precisa de uma atenção especial, uma semana ou duas, mas que faça um serviço bem feito. Que independente da distância, que tenha um material de boa qualidade, se você fizer um quilômetro, mas vai fazer um quilômetro que vai ficar bem feito, que não vai dar transtorno mais ao produtor rural, ao pecuarista, às pessoas que, se fizer necessário, trafegar por essas vias. Então, este é o meu entendimento. E eu fiz questão de colocar isso aqui, porque a gente vê que o excelentíssimo senhor prefeito, mais uma vez, não tem dado a atenção que essa casa merece, assim como não tem dado atenção na administração pública para o nosso município, da forma que está. Faço questão de lembrar, mesmo contrariando algumas pessoas, contrariando alguns parlamentares, que esta administração, eu faço questão de dizer ainda, e desafio. Não tem uma obra, vereador Valdo, de grandeza, uma obra que vê aos olhos amplos da população, que tenha a marca desta administração. Que elaborou o projeto inicialmente, que viabilizou os recursos, que realizou e que entregou a população até o exato momento. Fez sim lançamento de obras que não vai ter condições de entregar para o povo, que desapropriou, assim tal como a obra do ginásio que era para ser feito na Vila Planalto, que fez um barulhão em 2013, que lançou o ginásio e que tirou o campinho de futebol que atendia aquelas pessoas lá, que foi um Deus nos acuda para a gente conseguir reverter isso e eles colocarem lá, já visto depois que não ia ter condições de executar a obra lançada lá, de colocar as traves lá para que as pessoas pratiquem o esporte lá, vereador Valdo, na Vila Planalto. Há obras aí que tem que ser bem claro, eu estou à disposição para discutir isso, que são convênios de 2009, de 2010, até de 2011, em que a administração que depois do golpe político que houve em Alcinópolis pegou e não deu conta de tocar, que os recursos ficam retidos na fonte dos convênios, e que depois aí vem com manobras políticas de que tinha que executar o projeto porque o projeto estava errado. Mas as ruas, para quem vive em Alcinópolis, para quem mora em Alcinópolis, conhece a realidade, viu que estavam todos demarcados esses trechos aí para ser realizado no ano de 2011. E que sentaram em cima, que retardaram e que depois refizeram os projetos. Essa é a grande verdade. E nós vamos acompanhar isso. Queria eu, vereador Ney, que a administração que pegou o município depois do golpe político tivesse terminado todas as obras que o ex-prefeito Manuel Nunes deixou em projeto e recurso. Que hoje nós já estávamos entregando outras obras aos nossos munícipes. Esse, eu tenho certeza que a vontade desse parlamentar que vos fala é a vontade dos demais parlamentares que compõem essa casa. É a realização de obras, é a realização de conquistas, que venha a cumprir, atender a demanda dos nossos munícipes. E eu tenho trabalhado e tenho tido o apoio dessa casa, assim como tenho dado apoio a todos os membros desse parlamento naquilo que é necessário desenvolver para o bem dos nossos munícipes. Era o que tinha para hoje, senhor presidente, apesar do tempo ser curto. Muito obrigado.
Agradeço, vereador Valdeci, passarinho pelo uso da tribuna. E consulto, secretário, se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Isamita Leite.
Com a palavra, nobre vereador Isamita Leite, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento a mesa diretora, companheiros vereadores, todos que fazem presente a nossa Casa de Leis, em nome do nosso sargento Debrando, eu cumprimento todos que fazem presente ao nosso plenário. Senhor presidente, eu vim aqui para hoje, sei que nós estamos entrando aí, terminando de aprovar um projeto que está aí na pauta, a gente está entrando de recesso e temos aí 30 dias sem ter uso da tribuna, então por isso vamos aqui deixar a todos nós, a todos os vereadores, um descanso e que volte todos animados a partir do mês que vem. Senhor presidente, eu quero aqui somente para dizer que eu estive andando pelo vários lugares do município. A estrada está boa, a estrada está passando carro baixo bastante e tem lugares ruins ainda, que o sentido do prefeito já tinha que ter levantado, já tinha que ter abaulado, mas eu acho que não há mais tempo, que o tempo de 4 anos já foi. Vai ficar para o próximo prefeito que entrar, para os fazendeiros fazer pedido e também vir com indicações. Também quero parabenizar pela estrada que está vindo aqui do lado dos Albertones, que já está dedicado do bom sucesso, que está ficando boa, que está ficando bem assim, como diz, super boa. E também não tem como não parabenizar o excelente senhor prefeito pelo o trabalho, que é um trabalho que os pecuaristas e todos sem ser os pecuaristas também usam as estradas, os caminhoneiros, todos que passam pela estrada. E está ficando muito boa. Quero parabenizar e dizer que a política é um grupo, a política é uma união, a política não tem o bom nem o ruim, tem o que trabalha e tem o que deixa de trabalhar. Eu acho que aqui nós temos que ter visão de um grupo unidos, um grupo que trabalha pelo município, um grupo que vai à frente e não desfaz esse grupo. Esse grupo chama-se PMDB aqui no município, que precisa de parceria, precisa de alianças, mas que trabalha junto, que seja unidos, que seja companheiros para trabalhar pelo município. Senhor presidente, desejar a todos um mês de tranquilidade a todos os vereadores e que estamos aí, 1º de agosto, aí novamente, a Casa de Leis. Muito obrigada, até a próxima sessão.
Agradeço, vereador Isamita Leite, pelo uso da tribuna. Consulto, secretário, se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, nobre vereador Walter Roniz Dias de Souza, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, cumprimentar o vice-presidente, primeiro secretário, em nome do vereador Ney, cumprimentar a todos, cumprimentar em nome da doutora Valéria, cumprimentar a todos presentes. Senhor presidente, fazer de início aqui mais umas cobranças ao prefeito municipal, que se manda uma patrola, se tirar pelo menos a areia estrada que dá acesso às, às propriedades do senhor Agimiro, ao Zequinha, senhor Dair e outras propriedades daquela região. E pedir também ao prefeito municipal que faça a manutenção com a linha de transporte escolar. Até o motorista que me procurou hoje, que dá acesso à propriedade do senhor Abramo. Então até o motorista me disse hoje, Walter, não tem como. Até eu falei até para os pais de aluno que não teria como descer até essa propriedade, porque está muito feio. E pedir que faça a manutenção de outras também. Ali na estrada da Barculina, que dá acesso também a duas propriedades, que uma que era do João, que é o final lá, depois da Marcolina, entra à esquerda ali. O João, acho que, se eu não me engano, quem comprou foi o Zé Bertone. É, eu acho que o Zé Bertone que comprou as propriedades ali. Isso. Então, pedi ao prefeito municipal, ao secretário de obra, que faça essa manutenção o mais rápido possível. E o prefeito esteve aqui na sessão anterior e fez alguma cobrança ao prefeito, ao secretário de obra. E até eu pedi que era uma cobrança que se arrastava mais, Wellington, de 10 anos, em todas as gestões, gestão até um pedaço do Manuel, do Alcino, aí veio novamente a gestão do senhor Idomar, o cascalhamento que dá acesso à propriedade do senhor Marim. Aqui isso que fui falado por todos aqui, Vossa Excelência, quando era secretário, lembra muito bem, a gente conversava bastante, só que tem coisas que o secretário não resolve. Não depende do prefeito para resolver. E já faz tempo que o Marim nos procura para que cobra o secretário de obra, o prefeito municipal, para que faça essa manutenção, que é muito difícil. Toda vez que vai tirar um gado da propriedade do Marim, tem que pegar o trator do vizinho para arrastar o caminhão. E ali bem perto também, até eu disse aqui, isso que é uma semana, resolve tudo. Tem a propriedade do Zé, da Niva, que é praticamente tudo encostado ali. E tem um material também, que na época, até o prefeito tinha ganhado esse material. Que ali bem próximo ali, eu acredito, de 4 a 5 quilômetros. É, não sei se aquele pecuarista ainda continua mantendo aí o que tinha falado antes, que era dar o material. Pedi ao prefeito municipal que faça essa manutenção mais rápido possível. A gente tinha comentado também, o vereador Ney, questão da van da saúde. E fiz uma colocação ao prefeito municipal aqui, vereador Valdeci, questão do risco que oferece essas famílias que saem de madrugada para ir para Campo Grande. Sai de madrugada e volta de noite. Eu disse também que é tão pequeno, aí, tão pequeno o custo disso, que não compensaria estar aí a oferecer risco para essas famílias. E uma outra colocação que fiz também, a questão das pessoas que precisam do atendimento esperar em um local só, que é ali, né, na Secretaria de Obra. Aí o prefeito até fez uma colocação dele, que muitas vezes quando pegava nas casas, chegava lá, senhor presidente, o paciente não estaria pronto. E eu fiz uma colocação aqui, combina um horário para pegar todo mundo nas casas. Aquele que não estiver pronto, deixa. Eu tenho certeza que aquele que precisa urgente de um atendimento, ele vai estar pronto meia hora antes. A gente tem que ouvir os dois lados, não é só um lado. Essa foi a colocação que disse ao prefeito. Em relação ao transporte, aos riscos, eu disse para o prefeito ali, eu bati numa anta a menos de 30 por hora. Acabou com a caminhonete. Imagina quem anda 80, 100 por hora aí. E aí eu sei que todos os motoristas são bons. Mas tem situação que você não consegue contornar, não tem jeito. E pedir ao prefeito municipal, que ele fala em contenção de gasto, realmente se tiver nessa situação mesmo, que se corta um outro tipo de gasto, que deixa pelo menos a saúde, pelo menos o transporte dessas pessoas, que se faz com mais tempo, como era feito antes. O vereador Valdeci, que chegava ali, muitas das vezes, quando terminava o atendimento de alguns pacientes, à noite e saía no outro dia. Já vi questão de carro, de veículo, acho que tem de sobra hoje, ambulância, para que se faça um projeto, para que faça rever essa situação o mais rápido possível, faz um planejamento que não, para não se voltar no mesmo dia. Em questão do hotel lá também é mínimo, essas pessoas aí deixar de um dia para o outro dia, para que se resolva com mais, sabe, com mais tempo, para que não precisa estar essa correria à noite. Pelo menos que se for sair de madrugada, que se volta no outro dia. Não volta à noite, vereador Ney, para que ofereça menos risco dessas pessoas. E até uma pessoa até indignada me procurou, falou: você nunca disse nada, porque não é sua mãe que vai. Eu falei: a minha mãe foi ontem. Eu nunca vi você na Câmara cobrando alguma coisa. Não tem nenhum meio de comunicação, a gente fala. E é só algumas pessoas que tá no plenário que consegue ver o que a gente fala. A gente nunca deixou de cobrar, mas espero, o vereador, uma resposta do prefeito municipal nesse sentido, que seja repensado, que vê uma maneira, sabe, que as pessoas correm menos risco, que se resolva rápido. Por hoje é só, senhor presidente.
Agradeço o vereador Walter Roniz Dias de Souza pelo uso da palavra e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, o nobre vereador Ney Pereira se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Alcir, primeiro secretário, vereador Levino, demais vereadores, público presente, subtenente Ideobrando, comandante da Polícia Militar, de Alcinobre, meu bom dia a todos, vice-presidente Ana Queiroz. Senhor presidente, em início da minha fala aqui, eu quero propor a esta casa de leis, em nome da bancada do PSDB, uma moção de congratulação à segurança pública do nosso município. Fazer ela individual, uma ao comandante subtenente Delbranco, que aqui está presente, e uma para os demais cabos, soldados e agentes da Polícia Civil, que nós temos visto que mesmo com pequeno efetivo que tem tido o nosso município, mesmo com a precariedade que temos tido de viaturas, tem sido os maiores prisões de contrabando que tem acontecido dentro do nosso município. Temos visto que sai lá da fronteira e caminha aí 1.000 quilômetros, aproximadamente 700 a 1.000 quilômetros, para vir ser interceptado aqui no município de Alcinópolis. Então, quero propor, senhor presidente, essa moção que seja apresentada para a apreciação desta casa e convidar os nobres pares desta casa para que juntos possamos fazer essa moção à segurança pública do nosso município. Estive, até essa semana, conversando com o delegado, doutor Gustavo Mus, que é o delegado que responde pelo nosso município, e ali ele estava, bem no dia, estava fazendo a lavratura dos flagrantes do acontecimento das prisões aí de um caminhão, depois de uma van e mais carros que foi interceptado dentro do nosso município aí, com suspeita de adulteração, de roubo, de furto. Então, eu quero propor, senhor presidente, esta moção que seja encaminhada aí, uma no nome do subtenente Deobrando e outra no nome dos demais, das demais guarnição aí, tanto civil quanto militar, pelo trabalho que tem prestado ao nosso município. E também, senhor presidente, quero pedir a Vossa Excelência que faça um pedido à prefeitura novamente, que ela possa nos informar qual é o valor arrecadado com a COSIP aí no último 6 meses, para que nós possamos fazer um levantamento e acompanhamento do que vem sendo feito com o recurso da taxa de iluminação pública do nosso município. E quando nós pegamos a nossa conta lá no final do mês, a minha lá de casa está lá por volta de R$ 45, R$ 50 de taxa de iluminação pública. Então eu quero pedir para a gente ver aonde está sendo feito esse investimento e quanto tem arrecadado, quanto que a Energisa tem passado mensalmente ao município de Alcinópolis. E dizer, senhor presidente, que nós vimos aí, eu estive visitando a estrada que dá acesso à MS-217, onde está sendo feito o levantamento, encascalhamento, e a gente viu que está sendo feito um trabalho muito bem feito, mas a nossa estranheza e a nossa cobrança aqui nesta casa sempre foi que o porquê isso não foi feito antes, anteriormente, para aquela estrada estar pronta hoje. E está fazendo o mesmo trabalho, vereador Ana Queiroz, na estrada que dá acesso ao assentamento de Santa Fé. Se nós analisarmos hoje a estrada que dá acesso ao assentamento de Santa Fé, ela precisaria de ter aquele mesmo tratamento, vereador Valdeci, vereador Marcão, de levantar, de baular, de encascalhar, que ela tem um trânsito hoje muito grande de veículos baixos, de motocicletas, e hoje ela está com areia. Eu quero até fazer uma indicação aqui, oral hoje, presidente, que seja encaminhado à prefeitura por escrito ainda hoje, se possível, e com cópia ao secretário de obras, senhor Aloysio, o pedido que faça a manutenção dessa estrada que dá acesso ao assentamento, tirando as areias, fazendo uma atenção especial, que já a gente vê que o nosso terreno é muito arenoso e com pouco tempo sem chuva, já vem a parte de areia de novo para a estrada. Então eu queria pedir também, senhor presidente, que seja colocada aí uma indicação de forma oral, encaminhada ao senhor prefeito, senhor Ildomar Carneiro, e ao nobre secretário de obras, senhor Aloysio Pereira, um pedido, mais uma vez, depois de anos que a gente já fez, que venha construir o galpão da UPL. Vai voltar o tempo de chuva novamente, e a cooperativa que dá o atendimento naquela reciclagem perde muito o seu material porque não tem um local adequado para guardar. Eu já estive em visita lá, voltei lá agora esse dia novamente, e desde o início do mandato nós temos pedido para fazer dar uma atenção especial para aquela unidade, para o PL do nosso município, senhor presidente. Ali, quando chega o tempo de chuva agora, eles perdem muito do seu material, muito do seu serviço que foi arrecadado, que foi armazenado ao longo do período que não tem chuva. Então eu queria dizer, senhor presidente, para pedir ao senhor prefeito que nesse pouco tempo que ainda resta do seu mandato, ele possa dar uma atenção especial àquela cooperativa. E também, senhor presidente, fazer uma indicação da forma oral que seja encaminhado ao senhor prefeito, que ele venha dar atenção especial ao calçamento, às margens das avenidas e de ruas que faz o contorno desse quarteirão da prefeitura. Nós vimos que não tem ainda calçada, já é um pedido desta casa, já é um pedido desse vereador, em outras ocasiões. E dizer que na última fala que nós tivemos aqui, o senhor prefeito estava na última sessão, e aí ele faz as colocações dele no final, e depois a gente não tem mais o que falar. Dizer que nós vimos aqui quando a vereadora Isamita disse que sempre houve união desta casa, e na verdade há união. Mas esse prefeito, ele quase não vem ouvir essa casa. E por nós não termos aí uma transmissão, eu até achava que ele não via, que ele não ouvia muita sessão. Mas aí ele falou aqui aquele dia que ele ouve, ele ainda falou da forma antiga, através das fitas. Ele ouve as sessões que a gente tem cobrado, tem falado, tem criticado, mas não tem dado o respaldo e a resposta. E o que nós temos pedido, que eu cobrei dele na última sessão, vereador Henrique, é que ele só informe para nós que ele recebeu a sua indicação, se tem como fazer, se vai fazer ou se não vai. Porque nós pedimos aqui, igual esse patrolamento que eu estou pedindo aí, que tira as bancas de areia da estrada que vai para o assentamento, É que eu estive lá e vi N pessoas cobrando. E nós temos que dar uma resposta para a sociedade. E a gente esteve andando no município, a gente vê aonde que está necessitando. E as pessoas cobram, senhor presidente. Então foi o que a gente pediu para ele. E ele tentou justificar a falta do ônibus que trazia as crianças para o CEINF. Enrolou e não deu uma justificativa plausível, dizendo que tem que cortar gasto, tem que tirar despesa. E a gente vê que os cortes são feitos somente do lado que vai atrapalhar a população. Então nós viemos cobrar, senhor presidente, mais uma vez, que ele revê, já que estamos entrando agora no período de férias letivas do ano, que ele possa, nesse intervalo, rever a situação do ônibus e, a partir de agosto, está aí retornando o ônibus para estar puxando novamente as crianças do Jardim Bom Sucesso, lá do Nascer do Sol, lá das Coabes, levando novamente para a creche. Eu tenho certeza, senhor presidente, que a evasão foi muito grande, que muitos pais deixou de levar o teu filho para o CEIF por falta do transporte. Então eu quero pedir a Vossa Excelência que faça essas indicações e lei seja encaminhada, se possível ainda hoje, ao senhor prefeito municipal. E dizer que nós estivemos em Campo Grande na última semana, e eu venho justificar essa visita que eu estive em Campo Grande, e mais uma vez cobrando do secretário de Segurança Pública, o senhor Barbosinha, a nossa viatura, que é devida há muito tempo para a Polícia Militar do município. E estamos vendo agora que o governo do Estado tem contemplado o Estado com viaturas, com armamento, e nós não vimos o nome do nosso município contemplado. Então nós tivemos, e ele nos garantiu, que estará empenhando para vir atender o município. Vou ver o vereador Marcão. Só tem 2 minutos.
Obrigado pelos 5 minutos. Vereador Ney, contemplando a fala de Vossa Excelência, o Barbosinha vai estar aqui no município essa semana ou semana que vem. Mas poderia ver mais ou menos essa agenda dele aqui e aproveitar que o sub está aqui junto conosco, o senhor Dobrando, e poder dar uma surpresa na esquina. Levar para tomar um cafezinho, né, lá no destacamento, lá na PM. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador Marcão, sempre bem informado dos acontecimentos do nosso município, do Estado. Governo de Reinaldo sempre foi um governo transparente e está aí trabalhando sempre em prol de toda a população do Estado. E eu tenho certeza que vamos chamar ele então, vereador Marcão, vamos fazer uma visita, levar ele para conhecer o nosso destacamento de Polícia Militar, para que possa talvez ganhar até algo mais do que uma viatura. E dizer, senhor presidente, que ao longo destes últimos 2 anos, o Estado tem dado um grande arranque na área de saúde. Talvez alguém não conhece, mas a Caravana da Saúde tem dado tanto certo que ela tem acabado, vamos dizer assim, com a fila da vergonha no Estado de Mato Grosso do Sul. A Caravana da Saúde, ela conseguiu resolver aí já hoje 14 mil pessoas que foi tirada da fila da espera de pequenas cirurgias. No tempo de crise, hoje, o Estado de Mato Grosso do Sul saiu do último para o 7º lugar em atendimento na área da saúde. E nós vimos que nós servimos de modelo hoje até internacionalmente. O presidente do Paraguai veio visitar e acompanhar a Caravana da Saúde em Campo Grande para copiar, para tirar o modelo, porque a Caravana da Saúde tem dado certo. E nós vimos que o governador do Estado de Mato Grosso, Pedro Taques, acompanhou a Caravana da Saúde na cidade de Corumbá. E nós vimos que hoje nós já somos referência para 9 governadores do Estado que têm tentado copiar a Caravana da Saúde. O governador Reinaldo tirou o Estado também, cumprindo compromisso de campanha, colocou o Estado hoje como professor mais bem pago da federação de todo o país. Então nós temos que ver que tem dado certo. Nós vimos que hoje a malha viária tem derretido, mas não é culpa do governador Reinaldo. Ele pegou uma herança maldita, uma herança de uma estrada mal feita, E essa de Estado tem sido hoje o maior problema para o Estado, porque muitas das vezes o Estado não pode colocar o dinheiro público nela, porque ela está ainda no prazo de garantia. E nós vimos que aquilo que o governo tem proposto, ele tem tentado fazer, vereador Walter. O governador Reinaldo foi eleito em dezembro, o primeiro colocado dos 27 estados da federação, como que mais cumpriu com as suas metas, com seus compromissos de campanha no primeiro ano de mandato, alcançando 98% de compromisso firmado e cumprido no primeiro ano. Implantou no estado de Mato Grosso do Sul a obra inacabada zero, o Hospital do Trauma em Campo Grande, que há 26 anos arrastava na espera da construção do termo, vereador Walter. Tem 10 meses, assinou agora a ordem de serviço, tem 10 meses para colocar a funcionar. Nós vimos que são heranças que vêm lá do governador Pedro Pedocian, passou por Wilson Barbosa Martins, dois mandatos do PT, dois mandatos do doutor André, e hoje está lá com a ordem de serviço para terminar em 10 meses e atender a população do estado de Mato Grosso do Sul. Então nós vimos que o governo tem mostrado a forma de governar, e nós temos que ter orgulho de dizer hoje, vereador Walter, que nós somos do PSDB, que é um governador que tem sido compromissado com a população do estado de Mato Grosso do Sul. O nosso estado hoje está entre o sétimo mais bem hoje colocado na lei da transparência. Hoje nós temos o painel mais transparente do país. Você entra ali hoje, você consegue ver aonde que está os contratos, de que forma foram feitos e de que forma estão sendo pagos, e até o salário de cada servidor do estado de Mato Grosso do Sul. Então nós vimos que hoje o estado caminha no estilo do desenvolvimento. E é desse jeito que nós vimos mostrar que o governo do estado está compromissado. Nós vimos hoje que virou cobrança de todos os lados, quando chega o período eleitoral, pessoas querendo atacar de qualquer forma, fala da 436 por onde você anda, mas nós sabemos que ainda não pode ser investido recurso do governo do estado na 436, porque ela está sob garantia ainda. São heranças malditas de empreiteiras que fez de má fé e deixou o estado hoje derretendo aí com pouco mais de 2-3 anos de inauguração, tem BR toda derretida. Mas nós vimos que, mesmo assim, tem se preocupado o governo do estado. O Reinaldo tem trabalhado diurnamente para que o estado volte a desenvolver, mesmo pela crise, e ele sempre diz que não aceita que a crise venha parar o órgão público, que a competência tem que ser maior do que a crise. Muito obrigado.
Agradeço o vereador Ney Pereira pelo uso da tribuna. Consulto o secretário se há mais vereador inscrito para uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da palavra, a seguir passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 005/2016, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Alcinópolis para o exercício de 2017 e da outras providências. Quero consultar as bancadas a questão da leitura dos pareceres para que possamos suspender ou se querem que lerem total. Solicita a bancada do PSDB, vereador Valdeci Passarim, concorda com a suspensão da leitura?
Favorável à suspensão da leitura, senhor presidente.
Pelo PDT, o Wellington Carneiro, concorda com a suspensão?
Favorável.
Pelo Solidariedade,
favorável,
concorda com a suspensão? Pelo PMDB, concorda com a suspensão da leitura, vereador Levino?
Concordo com a suspensão da leitura.
Então, de acordo então com a suspensão dos pareceres, coloco em discussão. Em votação, o vereador que discorda que ele se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Solicito, então, o secretário agora que faça a leitura do parecer jurídico ao projeto de lei número 005/2016, de autoria do Executivo Municipal.
Parecer jurídico ao projeto de lei de número 005/2016, ementa dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício de 2017 e dá outras providências. Chegou ao conhecimento desta assessoria jurídica o projeto de lei de número 005/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal de Alcinópolis MS, para a análise e parecer jurídico da legalidade do projeto de lei acima mencionado. Analisando o referido projeto de lei e observando os preceitos legais, vale ressaltar algumas considerações. Vejamos. A Lei de Diretriz Orçamentária, conhecida como LDO, prioriza as metas do Plano Plurianual APPA e orienta a elaboração do Orçamento Anual LOA. O prefeito deve enviar à Câmara de Vereadores o projeto anual da LDO até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, 15 de abril é devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, como estabelecido no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 35 do ADCT. Portanto, a Câmara tem prazo até o final de junho para analisar, discutir e votar a LDO. Nos termos do preceituado no parágrafo, no inciso 2º do artigo 57 da Constituição da República, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da LDO. Os elementos que compõem a LDO encontram-se elencados no artigo 165, inciso parágrafo 2º, da nossa carta magna, e a saber. O artigo 165, parágrafo 2, a Lei da Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades de administração pública federal, incluindo as despesas da capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre a alteração na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Pode a Câmara de Vereador, com o propósito de aperfeiçoar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, apresentar emendas, desde que compatíveis com o plano plurianual, como prescrito impositivamente pelo parágrafo 4º do artigo 166 da Constituição Federal. A Lei Complementar de número 101/2000, por seu artigo 4º, versa sobre a LDO, que, como nos ensina Eli Lopes Meirelles, deverá dispor sobre o equilíbrio entre receita e despesas, critérios e forma de limitação de empenho nas hipóteses legais normas relativas, controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos dos orçamentos e demais condições e exigência para transferência de recurso a entidades públicas e privadas. Verifica-se que o projeto de lei de número 005/2016, que o está livre de qualquer de inconstitucionalidade. Verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal por quem possui exclusividade de incentiva executiva. Além disso, dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, estando, pois, apto a ser submetido à apreciação do plano e aprovação, se for acaso, devendo depois de aprovado ser devolvido ao executivo para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dispõe o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 35 do ADCT. Salientarmos a importância dos sobres edes analisaram com atenção aos anexos constantes do projeto de lei. São eles que irão fixar as metas e prioridades da administração pública municipal, as metas fiscais e riscos fiscais. Significa dizer, todos os objetivos da administração para o ano de 2017 estão completados neles. Desta forma, o parecer jurídico desta assessoria é favorável ao projeto de lei de número 005/2016, devendo este seguir aos trâmite legal para aprovação no plenário desta Casa de Lei. É o parecer, Alcinópolis MS, 25 de junho de 2016. Valéria Ferreira, de 27 de junho de 2016. Valéria Ferreira de Araújo Oliveira, OAB MS, 13.716. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do parecer jurídico e coloco agora em discussão o projeto de lei nº 005/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o projeto de lei nº 005/2016, solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Ney Pereira.
Favorável.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Favorável.
Isamita Leite.
Favorável.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável.
Vereador Wellington Carneiro.
Favorável.
Vereador Henrique Queiroz.
Favorável.
Vereador Levina Morim.
Favorável.
Parecer, projeto de lei nº 005/2016, que estabelece as diretrizes a ser observada na elaboração da lei orçamentária do município de Alcinópolis para o exercício de 2017 e da outras providências, aprovado por 8 votos favoráveis. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada, passamos para explicações pessoais. Consulto o secretário se há vereador inscrito para o uso da mesa.
Vereador Levina Morim.
Transfere. Consulto se há mais.
Vereador Valdeci Passarim.
Transfere. Consulto se há mais inscrito.
Não há.
Quero, antes de encerrar, então, aqui, fazer uma ratificação de ata aqui, comunicar a todos os parlamentares na sessão do dia 23 de maio de 2016, onde foi apresentado o balanço geral do ano de 2010, que veio do Tribunal de Contas, no qual foi mencionado que seria encaminhado o balanço geral para a Comissão de Justiça e Redação Final, que na verdade é encaminhada à Economia e Finanças. Aí, conforme procedimento regimental, vamos estar, a partir de 1º de agosto, dando os prazos de 15 dias para que os vereadores apresentem alguma pergunta à Comissão de Economia e Finanças e, posteriormente, trazer a esse plenário para votação e comunicar também que vai ser feita uma cópia no CD para cada vereador, porque, conforme regimental, temos que fazer. Então, vai ser entregue, possivelmente hoje, uma cópia no CD a cada vereador do balanço geral do ano de 2010, para que possamos, futuramente, a partir, porque conforme não foi feito esse procedimento antes, então a partir do dia 1º de agosto, quando voltarmos do recesso parlamentar, que será contado os 15 dias para apresentar a comissão, no qual o vereador Enio Queiroz é o presidente, que é da Economia e Finanças. E aí tem os membros, que é o vereador Levino e a vereadora Isamita Leite, no qual vai ser designado um deles para ser o relator da possível vinda ao plenário para a votação. Todos concordam com a ratificação? Então, tranquilo. Então, não havendo mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária e declaro aberto o recesso parlamentar até o dia 1º de agosto do ano corrente. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês.